Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual entrevisto o produtor Manuel Barembem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barembem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Em 1967, ao entrar para o time de produtores da Companhia Brasileira de Discos, detentora dos selos Philips e Polydor, ele acompanhou os tropicalistas na construção de uma nova sonoridade, ajudando os nomes do movimento a realizar uma revolução que até hoje impacta a música brasileira. No episódio de hoje, vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito dos dois primeiros discos dos Mutantes, gravados entre 1968 e 1969. Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias já mostravam toda a inventividade e ousadia que marcou o trabalho da banda nesses dois álbuns. Manuel também fala de Build Up, lançado em 1970, é o primeiro disco solo de Rita Lee, em que ele foi coordenador de produção. E para você que é assinante do Clube Discoteca Básica, fica ligado porque tá rolando promoção. É o sorteio do livro Os Mutantes, A Hora e a Vez. Com 224 páginas, a publicação traz fotos inéditas e históricas de Leila Lisboa, que era namorada do baixista Liminha. Ela esteve perto da banda durante 5 anos e fotografou shows, ensaios e bastidores. Tá aí uma ótima oportunidade para você, que é fã dos Mutantes e assina o clube. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Barembem.
Eu queria que você lembrasse como você conheceu os Mutantes, que foi ali nos bastidores da criação, vamos dizer assim, de Domingo no Parque para o Festival da Record de 67. É Domingo no Parque, música do Gilberto Gil, que acabou ficando em segundo lugar. Lembra um pouco dessa história para a gente?
Antes da história chegar no Domingo no Parque, eu já conhecia os Mutantes, porque tinha um programa de televisão que a gente gostava de assistir, que era o Quadrado e Redondo na TV Bandeirantes, da qual fazia parte, inclusive, o Tim Maia. Tá? E era um programa que estava sob a chefia da direção musical de uma pessoa de reconhecimento público da capacidade dele, que é o maestro Chiquinho de Moraes, que é grande amigo da gente, a gente é grande amigo dele. Eu vou aqui contar a história do ponto de vista do produtor. Essa história de como os Mutantes entraram no Domingo no Parque, porque a minha ligação com eles começa exatamente aí. Cada um conta uma história diferente, tá? Não, porque esse, o Rogério do Prado já conhecia, porque o Gil foi ver, não sei. A história que eu tenho é o seguinte: todos nós conhecíamos os Mutantes, nós sabíamos da existência dos Mutantes. O que acabou acontecendo foi que no dia que a gente gravou a base de orquestra do Domingo no Parque, tinha sido, e isso foi uma das coisas que me influenciou muito o processo do tropicalismo, porque o Gil pediu que a gente tivesse guitarra elétrica, pudesse pôr um som, e aí isso aqui era o meu sonho. Então, junto com o que o Caetano propôs de fazer com os Beat Boys, eles me deram um prato maravilhoso, tudo o que eu queria naquela época de produtor, começando na vida de produção real mesmo. Eu gravei, antes do Domingo no Parque, eu gravei uma música chamada Samba de Maria, foi cantada pelo Jair Rodrigues. E o arranjo foi de Chiquinho de Moraes. A gente gravou, ia ter um intervalo de uma meia hora, uma hora, em seguida entraria a orquestra que ia fazer o Domingo no Parque, com o Rogério do Prado. A gente terminou, fica aquele bate-papo, aí chega o Rogério com o arranjo, põe na grade dele, na, na estante dele e começa a distribuir as partes. E o Chiquinho de Moraes, como é um fuçador, vamos assim dizer, ele foi lá e ficou fuçando o arranjo do Rogério. Ele terminou, eu estava ali olhando, vendo que o Chiquinho está querendo ali. Aí ele foi mexendo página a página lá. Quando terminou, ele chegou perto e falou assim: "Não, tem algum problema se eu ficar para ouvir o arranjo do Rogério?" Eu falei: "Claro que não. Ó, fica aí." E aí sim foi. Terminou o arranjo, terminou a gravação. Nós ficamos dentro da técnica. Ficou o. Acho que era o Stélio Carlini, o técnico, que eu acredito, não estou lembrando direito, mas era o Stélio Carlini. Essa gravação tem uma história que pouca gente conhece. Nós temos ali dois contrabaixos. O contrabaixo, primeiro o contrabaixo de orquestra, contrabaixo chamado contrabaixo de Paula, né? O grandão, tocado pelo Sabá, se a minha memória não vai estar falhando, foi o Sabá. E depois tem o Arnaldo dos Mutantes tocando com o baixo elétrico em cima. Isso que o Gil tinha pedido. Aí nós estamos falando quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai fazer, lembrou um pouco, e ninguém lembrou dos Mutantes. A única pessoa que lembrou dos Mutantes foi o Chiquinho de Moraes, que estava no cantinho ali, e fez um sinal para mim. Eu fui até ele e falei assim: "Por que você não propõe os Mutantes?" Aí eu propus e todo mundo, obviamente, lembrou, e fechado, e vamos em frente.
O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi dançando no peito,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
O sorvete e a
Ô
rosa,
José.
a rosa e o
Ô
sorvete.
José.
Foi girando na
Ô
mente
José.
do José brincalhão.
Ô José.
Juliana girando. Foi na roda gigante. Foi na roda gigante. O amigo João. O
Foi
sorvete é
assim,
bom.
esse foi o meu. Aí começa o meu trabalho junto com os Mutantes. Aí vai, procura eles lá na Venâncio Aires, ali atrás do estádio do Palmeiras, né? No Parque Antártica. Vai lá, conversa, conheci a casa deles, conheci a mãe deles, o pai, Cláudio César. Tá? E, obviamente, o Arnaldo, o Sérgio e a Rita. Falei, expliquei o que que era, combinei de eles encontrarem o Gil para o juiz, eles toparam, combinei de encontrarem o Gil para conversar. Eu fui para o Rio de Janeiro para uma reunião de produção, que a gente tinha toda segunda-feira na companhia, uma reunião de todos os produtores com a presidência da companhia. A gente trocava ideia, sugestões, fazia programação de disco e tal. Terminou a reunião, eu tinha 25 anos, tá? Ali numa posição que eu sonhava com ela, nunca imaginava que estaria nela. Aí eu cheguei perto da mesa do senhor Alain Trossard. "O senhor me desculpe, eu queria saber com o senhor se o senhor me autoriza a gravar um disco, um LP, com um grupo de rock em São Paulo." Ele vira para mim, atrás dos óculos escuros dele, né? "Grupo de rock? Que grupo de rock?" Eu falei: "Chamam-se os Mutantes." "Mas que rock que eles fazem?" Eu falei: "É o rock no estilo inglês, com senso de humor, aquele que os ingleses usam." Aí ele falou a frase que ficou marcando eu considero o meu norte dali para frente: "Você acredita?" Eu falei: "Sim." "Então faz." Foi assim que nasceu o disco dos Mutantes. Dessa maneira, sabe?
Só lembrando para os ouvintes que Alain Trussard era o presidente da então Companhia Brasileira de Discos, a CBD, por onde o Manuel trabalhava e por onde saíram os discos dos Mutantes nessa fase clássica, né? Ele era francês.
Aí, então, isso para mim é uma marca, é uma história, faz parte da minha história importante, porque dali para frente eu, sabe, eu comecei a tomar atitude que eu não tinha até aquela hora. Acredita? Faz.
Agora a gente chega nesse disco aqui que está na minha mão, primeiro disco dos Mutantes, lançado em junho de 1968, um repertório de 11 músicas. E eu queria que você falasse, Manuel, da montagem desse repertório, porque é um repertório que ele tem músicas de outros autores, né? Tem música do Jorge Ben, tem música do Caetano, nós vamos falar desse repertório mais à frente. Mas qual foi o seu papel na montagem desse repertório? Eles não tinham ainda músicas suficientes para preencher um LP, como eles teriam depois, mas tem um repertório muito inteligente aqui. Eu queria que você falasse disso, de como que foi a sua participação na montagem desse repertório, como é que foi o diálogo entre você e o Arnaldo Sérgio Arrigo.
A gente sentou e começou a trabalhar um repertório. Eles foram mostrando as coisas, sim, não, não. Na maior parte não tinham não, porque eles também têm, né, eles tinham e eles têm esse feeling também. A minha função ali era ouvir e dizer, ok, como vamos fazer? Não porque eu. É porque o que eles estavam colocando era o mesmo. A condição que eles estavam colocando seria a condição que eu estaria colocando também se eu fosse eles. Sabe? Então, essa música, essa música. Quando veio a ideia do Adeus Maria Fulô, é uma música do Sivuca e do Humberto Teixeira. Humberto Teixeira foi parceiro do Luiz Gonzaga, no Asa Branca, nos grandes hits do Luiz Gonzaga, o parceiro foi Humberto Teixeira. E eles vieram com Maria Flor, porque eles tinham, acho que, ouvido, viram, e sentiram que aquilo lá dava uma. Eles podiam fazer uma roupagem que aquela música iria servir legal, e seria coisa como se fosse deles. Isso é importante. Tudo que tem, mesmo que não seja de autoria deles, é como se fosse de autoria deles, porque se enquadra perfeitamente na estrutura dele.
Adeus, vou embora, Maria, pulou do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. E os dias da minha volta eu conto na minha mão. Adeus, Maria, pulou, Madeleine amarelou. Adeus, Maria, pulou, olho da visto ricou.
E o disco abre justamente com Panis et Circenses, que é uma música que não é de autoria deles, é uma música de Caetano e Gil. E eu sei que você considera essa música um emblema tropicalista.
Para mim, a composição, falando de música, letra, contexto, depois a interpretação dos Mutantes, vocal é extraordinária. E aí, instrumental, junto ainda Rogério Duprat. Rogério faz ali um negócio que eu não lembrava, o Serginho me lembrou. A gente tinha quatro pistonistas para tocar. Por que os quatro? Porque tinha uma frase que o Rogério escreveu que seria para um pistão só, seria um pistonista só. Só que a frase era longa e não havia jeito nenhum da última parte, o pistonista estava fazendo tudo aquilo, chegar lá e ter fôlego para tudo. Então o Rogério usou uma artimanha, escreveu para quatro, quer dizer, escreveu a frase. Só que dividido em quatro. Então, um pistonista começa, o segundo, o terceiro, e todos um ligado no outro, até o quarto. Ah, essas coisas, sabe, são coisas que você. Sabe, o Rogério na cabeça dele. Ah, as coisas que acontecem no Panis et Circenses, como a famosa sala de jantar, o ruído de como se tivesse. Como se tivesse, não, é como se tivesse parando a fita, mas a fita mesmo parando. Porque ela foi, a gente parou a máquina e a fita continuou rodando e fazendo.
Procura, mas as pessoas da sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar. Em nascer e morrer.
Bom, e o disco abre justamente com duas músicas que não são dos Mutantes: Panis et Circenses, Gil e Caetano, e A Minha Menina, do Jorge Ben. A Rita relata que ela mesma pediu essa música para o Jorge no apartamento onde o Jorge morava em São Paulo. E o Jorge toca violão nessa gravação. Ele não está acreditado, porque ele pertenceu a uma outra gravadora, mas ele toca violão. E é, inclusive, ele fala no início, né? Todo mundo tossindo. É uma gravação muito alegre. Você tem lembrança do bastidor dessa gravação?
Tenho, é o que você, a palavra que você falou, uma gravação alegre, é para cima. Desde a brincadeira do Jorge, tossindo, vamos todos tossir, alguma coisa assim, né? Até tudo que os Mutantes fazem durante a gravação, solo do Sérgio. Se você colocar e não falar que é do Jorge Ben, e ninguém identificar o violão do Jorge Ben, você vai dizer que é uma música deles, é uma música de garotos, é uma música de banda, de molecada. E aí entra também o João, de novo o João Gilberto, que se você ouvir esse violão na introdução, tem uma câmera de eco que eu não sei aonde o João foi buscar.
Tosse, todo mundo tossindo.
Outra música que você gosta muito, que é a terceira aqui do lado A do disco, é O Relógio, que é uma música dos próprios Mutantes, né?
O relógio, como ela traz uma singeleza, sabe? Do jeito que ela é feita, desde a introdução, com os ruídos, até você chegar aí, o canto, a interpretação da Rita, a interpretação dos meninos, é maravilhosa. A instrumentação, nem vou falar, a interpretação deles para um tema. Que, sabe, o relógio, sabe? Nós estamos falando de um tema de amor, eu te amo, você me ama, não, nada disso. Estamos falando de o relógio. Então, você interpretar isso com a delicadeza, com a sensibilidade que eles fizeram, isso é o que mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer efeito, qualquer coisa, o que mais me chama nessa música é isso. Eles terem encontrado uma maneira de interpretar, de mostrar essa música, que já é uma música meio lenta, mas que ficou com uma pegada muito, mas muito, muito legal.
Manuel, tem outro personagem aqui dentro desse disco, ele não está acreditado, mas é um personagem fundamental aqui, que é o Dirceu, baterista. Ele é o baterista desse disco. Os Mutantes não tinham baterista na época, o Dinho ainda não tinha entrado, mas o Dirceu tá aqui, como em praticamente todos os discos tropicalistas que você produziu, ele era o baterista. Vamos falar um pouco dele e da participação dele nesse disco aqui?
O Dirceu, ele tem um handicap, uma vantagem, assim chamar, que ele não era apenas um baterista. Ele era um baterista que preenchia tudo de percussão, inclusive coisas que não eram o normal da percussão do dia a dia. Então, relembrando o Domingo no Parque, que ele toca o berimbau. Certo? Então, que não é um instrumento típico de você encontrar toda hora aí alguém tocando. Era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que você podia contar com ele o que se quisesse. Tá? Disse, oh, não ficou legal isso, vamos pensar em alguma coisa diferente? Então, oh, pode ser assim? Tá? E você ia trabalhando com ele. Não sabia dizer não, era um coração imenso, sabe? Tinha, onde a gente se encontrasse, era um abraço daqueles. E a música brasileira sente falta de uma pessoa assim, como sente falta do Rubinho, Rubens Barsotti, do Zimbo Trio. São os bateristas que mais marcaram, com quem eu mais trabalhei, que mais marcaram no meu trabalho.
Vamos falar um pouco de Senhor F, uma música que você também apontou como uma das mais importantes desse disco aqui. O que que você acha que ela representa dentro desse disco?
Ela está dentro do mesmo parâmetro do relógio, para mim, sabe? Ela faz um contexto junto com o relógio de um gênero, de uma interpretação deles, marcante para um tipo de coisa. Quer dizer, não é o rock, o hard rock, não é nada disso. É um grupo de rock que faz uma música inteligente, faz uma música que tem conteúdo, se você parar para entender o que o texto diz. Eu não posso esquecer, isso é importantíssimo. Senhor F tem um piano. Esse piano foi executado pela senhora Clarice Leite. Clarice Leite é a mãe do Arnaldo, do Sérgio, dos Mutantes, e do Cláudio César, que era o técnico, inventor dos instrumentos e tudo. Dona Clarice é uma instrumentista maravilhosa. E, meu, ela faz um Charleston ali fantástico. Mas vamos ouvir o senhor F. E aí dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer.
Manoel, e eis que um belo dia no estúdio, Rita Lee aparece com uma bomba de flit para cantar Le Premier Bonnet du Jour, que era um sucesso da François Hardy, que François gravou em 63, e ela aparece com essa bomba de flit lá no estúdio Scatena, no centro de São Paulo, e a gravação acaba sendo com a bomba de flit cheia d'água para fazer aquele tch, né, a água saindo lá da bomba de flit. Flit era um inseticida da época, muito conhecido. Então, era um recipiente que, quando a Rita apertava, tinha água dentro, saía essa água. Como que foi essa história toda, assim? Qual que é a sua lembrança disso?
Primeiro dia de gravação, agora já decidido, vai ter o disco, tudo bem. Então, o primeiro dia de gravação foi à noite. Se você vê, tem os três técnicos, o Estélio, o Zé Carlos e o João trabalhando. E nesse dia, o técnico era o Estélio Carlini, à noite. A Rita chega com uma sacola, aquela sacola que hoje a gente vê os tenistas carregarem quando vão para dentro e sair da quadra de tênis, parecida com aquela, e começa a tirar coisas dentro dela. E uma das coisas que ela tira é a famosa bomba de flit. Eu estou assim olhando ela e o Estélio também. Aí o Estélio chegou, né? Que é isso? É uma bomba de flit? Sim, mas para quê? Aí eu pergunto, Rita, a bomba de flit você vai usar na gravação? Eu, sim. Tem um contraponto que eu tenho que fazer, que é eu tenho que fazer o ruído da bomba de flit. Aí você pensa, pô, mas não tem nenhum instrumento na bateria que a gente possa. Não tinha, porque o que eles queriam era aquela sonoridade. E aquela sonoridade não tem como você pegar no instrumento de. Você pode chegar perto, você não vai ter aquela sonoridade. E na cabeça deles, e aí é que entra o maravilhoso da história, a cabeça deles era aquele. Isso é que interessava, não adiantava ser um chimbal. Não adiantava ser um chimbal. Fechadinho, bonitinho, que você bate e faria teoricamente o mesmo efeito.
Le premier chagrin du jour.
aqui também nesse primeiro disco dos Mutantes, temos duas regravações de músicas que estavam no Tropicália com outros intérpretes e que os Mutantes acabaram trazendo para cá, que é Baby, música do Caetano, e o Bate Macumba de Gil e Caetano. Provavelmente eles pescaram essas duas músicas direto das sessões do disco Tropicália, né?
Sim, quando a gente está fazendo a lista, era importante o Baby. O Baby parecia uma coisa importante, e era importante a maneira que eles tinham na cabeça de interpretar o Baby. Se você for ouvir, tem nada a ver com o que a Gal fez. É um outro mundo total. Não, não tá, é uma canção romântica, como a Gal, só que a interpretação. E, obviamente, a instrumentação não tem nada a ver com o processo da Gal. Eles fizeram, o que me chama muito a atenção no Bate Macumba, porque eles participaram do original do Bate Macumba com Gil. Quando eles colocaram, eu fiquei assim meio, pô, nós já fizemos isso com Gil, sabe? Podemos mostrar? Falei, claro. Eu falei, não, não vamos mostrar, vamos gravar. E fomos lá para gravar. Aí eu caí para trás, porque o Bate Macumba, essa frase única que tem, que ela vai brincando de tirar as letras, né? Ela vai diminuindo para depois voltar a crescer, né? Ela fica segundo plano, total. Primeiro plano é o Serginho, o tempo todo, como se fosse o cantor, como se fosse o Gil cantando. O Serginho faz com a guitarra, com sons, uma diabrura, até chamo, diria assim, maravilhosa.
Manoel, você também produziu o segundo disco dos Mutantes, que saiu em 69, que os Mutantes assinam todas as músicas. Eu queria que você falasse dessa maturidade dos Mutantes, você que esteve ali perto. Como é que você sentiu que eles estavam preparados para fazer um disco bem mais ousado como esse segundo disco deles aqui?
Eu considero que isso é o natural do ser humano, ou seja, à medida que você vai trabalhando as coisas, que você vai aprendendo melhor aquilo que você está fazendo, você vai buscando detalhes que você não via antes, sabe? Tudo isso aí vai crescendo e você vai criando outras coisas, você vai desenvolvendo isso. Eles também tiveram, por outro lado também, o lado eu diria assim, uma influência do Rogério Duprat, uma influência que deu a eles uma maturidade aí musical, sabe? Aí de concepção musical das ideias, de tudo que pudesse ser feito com tudo que tem de artístico e tudo. O Rogério foi, e nesse disco, o Rogério é uma peça fundamental. Se os Beatles fossem brasileiros, eles teriam feito assim.
A gente pode ter como ponto de partida desse disco Caminhante Noturno, porque foi a primeira música que apareceu publicamente desse disco no Festival Internacional da Canção de 68, que é uma música que tem samples de voz, tem um trabalho de estúdio, além do arranjo do Rogério Duprat. Queria que você falasse um pouco dessa música, como que foi o trabalho dela dentro do estúdio, porque é uma música que não se esperava, vamos dizer assim, de uma banda de rock brasileira. É uma música muito mais trabalhada, a letra é praticamente uma poesia. E eu queria que você falasse da sua visão de produtor dessa música, como que foi o trabalho envolvendo o Caminhante Noturno dentro do estúdio.
Primeiro ponto é a composição, a letra e a música, que já é uma coisa maravilhosa. Se você for ouvir, separa, tira e presta atenção na música e lê a letra, você vai ver o que acaba acontecendo. A segunda é a junção com o Rogério Duprat. E a terceira é aquilo que eles são, esse lado juvenil. Quando você vai ver, esta brincadeira é uma coisa séria.
Outra música que tem uma participação muito forte do Duprat nesse segundo disco dos Mutantes é a faixa de abertura, que é Don Quixote, uma música que também pouco se esperaria das bandas de rock no período, inclusive internacionais. Porque eu acho até que o Duprat poderia assinar junto com eles essa música aqui, que é uma música que tem uma seriedade, mas ali para o final ela chega num deboche, porque tem a citação do Disparado do Vandré, que os Mutantes não gostavam muito dele. Eu queria que você falasse dessa música especificamente.
Ela é junto, ela tem o mesmo, para mim, o mesmo texto, vamos assim dizer, escreverias do que é o Caminhante Noturno, sabe? Ela tem a mesma construção, elas são irmãs gêmeas para mim. E você falar de Dom Quixote, de Sancho Panza, naquele tempo, uma banda de rock, isso não era uma coisa comum. A banda de rock naquele tempo falava dos passeios, de namorar, de viajar e não sei mais o quê. Não adianta falar que é uma obra de arte, acho que é muito pouco. É você ouvir, tentar destrinchar tudo que tem ali e ouvir com calma. Isso, esse é um disco que você tem que, se você for ouvir, põe para ouvir com calma, com tranquilidade. Vai analisando e imagine que isso aqui é 1969.
A vida, o moinho, é o sonho, o caminho é do Sancho que chora chupando chiclete. O Sancho tem chance e a chance, o chicote é o vento e a morte mascando o Quixote. Chicote no Sancho, moinho, sem vinho, não corra, me puxe, eu vinho, meu crush. Que triste caminho, sem Sancho que chora, sua chance é chicote, sua vida na morte.
Duas músicas aqui que os Mutantes fizeram com o Tom Zé. Na verdade, 2001 é uma música da Rita com o Tom Zé, e Qualquer Bobagem é uma parceria do Tom Zé com os Mutantes. Mas, especificamente no caso de 2001, era uma música bem curiosa para a época, né?
O Tom, ele tinha, vamos assim dizer, ele tem, né, um feeling, uma sensibilidade. Compositor, eu não falo nem do Tom figura, falo do Tom compositor, ele é mão cheia. O exemplo melhor talvez esteja no 2001, que uma música caipira que vira um rock and roll, né? Então, você não pode imaginar isso aí. Você nunca imaginaria, se você começa a ouvir o 2001, que fosse mudar para isso.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer nota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar, a minha vida que grita. Emprenhe se reproduz na velocidade da luz.
Nesse segundo disco aqui, no primeiro o baterista foi o Dirceu, e nesse segundo disco a bateria é do Dinho Leme, que acabou acompanhando a banda nessa fase clássica. Eu queria que você falasse um pouco de como foi trabalhar com o Dinho, quais as diferenças dele como instrumentista em relação ao Dirceu. Eram dois estilos diferentes, né?
Bom, eram dois estilos diferentes de trabalho geral, mas a adaptação para os Mutantes, senão, não mudou. Ah, não mudou. Obviamente que o estilo do Dirceu é um, o estilo do Dinho é outro. Isso com certeza existe, você pode perceber isso. Mas não que houve uma mudança radical da maneira de fazer. Não houve, porque o baterista se encaixava no que eles tinham feito. Tá? Então, não havia muito como sair. Você podia ajudar a criar, você podia ajudar a fazer, mas o principal estava ali.
E tem uma música aqui que aparece bem a bateria do Dinho, que é Algo Mais, que é um jingle da Shell. Algo Mais era um slogan da Shell. E a banda teve a coragem, vamos dizer assim, de colocar no disco, no segundo disco, um jingle que eles fizeram para a Shell. Vamos falar um pouquinho dessa música?
A gente conversou bem isso, porque quando a Shell convidou eles para fazer o jingle, né? O jingle ficou tão perfeito que a gente chegou a falar, meu, vamos esticar isso, vamos fazer isso uma música inteira, porque, não, sabe, não é um simples jingle da Shell, né? É uma música que tem um título muito legal, Algo Mais, que era a campanha da Shell. Mas o título é muito legal, Algo Mais. Então, já começa por ali. Eu costumo citar que a influência que músicos, compositores, cantores brasileiros tiveram dentro da publicidade brasileira é muito importante. Então, e entre eles estão os Mutantes com esse jingle. Esse jingle é marcante, porque é uma música comercial. Comercial, não gosto de falar comercial, mas é uma música que pode ser um grande sucesso. Sabe? Se ela for separada e você trabalhar separada, ela pode ser um grande sucesso. Vamos passear, vamos voar. Vida do tanque, super no sangue. Vida no ar.
Outra música que é muito importante desse disco, que tem uma interpretação muito bonita da Rita, é Fuga Número 2, música que encerra o lado A original do disco. A Rita dá um show de interpretação.
Perfeita, ela está perfeita. A interpretação que ela dá, o brilho da voz dela, afinação, tudo. Falando em afinação, não tinha equipamento para ir lá ajustar. Tinha que ser aquilo que é. E ela dá um banho. Para mim, essa música é exemplo, aí no caso específico da Rita, da maturidade dela como cantora. Com toda aquela coisa de ambiente clássico, né? Aí entra a brincadeira, né? Fuga 2, que você pensa no clássico, e fuga no sentido de fugir, né? De fuga mesmo.
Aqui também Banho de Lua, que foi um sucesso da Celi Campero nos anos 50, e eles decidiram resgatar, que é um momento bem alegre do disco, mas que representava um tipo de rock que naquela época já parecia como uma coisa que estava meio fora de moda, né?
Eles chegaram com a ideia, só que se você ouvir, você vai ver que tem toda aquela sonoridade inicial, as coisas que acontecem, tudo no princípio, a cair para o iê-iê-iê, né? Aí toma um banho, e aí muda tudo. Quer dizer, eles têm, nesses discos, eles tinham a capacidade de fazer com que as coisas acontecessem quando menos você esperava. E por mais que você esperasse, quando viesse, você se surpreenderia. Isso aí acontece no Banho de Lua também.
Sobre um banho de lua, noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo.
Manuel, uma pergunta que eu tenho muita vontade de fazer para você. Você estranhou os Mutantes fazerem uma música para integrante feminina da banda? Porque aqui, nesse segundo disco dos Mutantes, tem uma música chamada justamente Rita Lee.
Na hora me surpreendeu, porque quando eles mostraram a música, obviamente não estava gravada nem nada, quando eles mostraram a música, no primeiro minuto, mas peraí, aos poucos foi entrando e você começa a perceber que é uma demonstração de carinho entre eles, sabe? Tinha esse carinho. E a maneira que o Serginho interpretou, sabe? Mostra o ambiente que eles eram nesse tempo, sabe? Era realmente muito entrosado. E a letra, a música e a letra principalmente, é a cara da Rita, é uma descrição perfeita dela.
Rita Lee foi passear, 20 anos namorar talvez, de azul e ele é infeliz, suas mãos estão vazias, porque estão tão frias, tanto amor pra dar. Ser feliz, ela só quer seu pai. Rita Lee foi passear, Rita Lee vai encontrar.
Em 1970, um ano depois desse segundo disco dos Mutantes, saiu o primeiro disco solo da Rita, o Build Up, do qual você foi o coordenador de produção. Ela ainda estava nos Mutantes e o Arnaldo fez a direção musical desse disco. Como que surgiu a ideia de fazer um disco solo da Rita?
A origem, na realidade, ela se faz parte do projeto que a Rodia, no caso aí, a indústria de tecidos, que fazia na FENIT, na Feira Internacional de Moda, né? Construía um circo, que era um negócio maravilhoso, onde apresentava shows especiais e tudo. E aí, um dia, o André me chama, o André Midani, presidente da companhia, me chama para dizer que ele tinha conversado com o pessoal da Rodia, já tinha conversado até com os Mutantes, com a Rita e com os Mutantes, e que estava planejado de fazer exatamente isso. Ou seja, era um show, o título era Build Up, que ela iria se apresentar solo, ou seja, cantando solo. Que a gente iria gravar um disco. Falei, tudo bem. E o repertório? Isso aqui, o André disse, é por conta do Arnaldo. O Arnaldo vai cuidar de toda essa parte, vai dirigir o estúdio. Eu quero que você coordene essa gravação para que fique dentro dos custos, da qualidade nossa, de toda essa parte. O resto, a parte artística, deixa com eles, que já está acertado com a Rodia como vai ser, o que vai ser e tudo. Tá bom, por isso que eu sou o coordenador da produção. Que o André estava certo, tanto que a Rita depois tornou aquela estrela que é. Eu tive que me render, não tinha muito o que fazer. Era uma decisão empresarial, a coisa era um pouquinho mais acima do que simplesmente ir para o estúdio e gravar um disco. Não era isso. Envolvia toda uma série de coisas que escapavam, estavam fora da minha mão.
Vamos falar um pouco de José, o grande sucesso desse primeiro disco solo da Rita, o Build Up. E José é uma música bem diferente das que os Mutantes costumavam gravar. Como é que essa música chegou, entrou no repertório?
Essa música apareceu, ela apareceu. Eu não diria para você que eu não estou lembrado exatamente. E ainda foi, e ela tem ainda uma coisa muito legal, que o texto em português é da Nara Leão. Coisa que a gente não tinha visto a Nara fazer, assinar música e principalmente o texto de uma versão que ela aí tem. Aí começa pela Nara. A Nara teve a sensibilidade de pegar tudo aquilo que o Mustaquim queria dizer, transformar aquilo no português E a Rita fazia a interpretação que ela fez.
Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia estranhas ideias que
fizeram... Tem um personagem aqui do Judas, que é o compositor Elcio Decário. Ele assina músicas em parceria com a Rita e também sozinho. Como que ele apareceu?
Ah, o que eu sei é o seguinte: a Rita um dia chegou, para quem já estava fazendo, mostrou para as pessoas todas que ela entrou num táxi e o cara falou que ele era compositor. Ela foi ouvir e se encantou com as músicas dele, que são músicas muito boas.
Vamos falar então de Prisioneira do Amor, música que o Elcio Decário assina sozinho, é um tango. Como que você enxerga esse tango dentro do disco?
É uma das que me leva a Rita Mutante, entendeu? Ela é aquela que me leva a Rita Mutante. Aquilo que os mutantes gostariam de ter feito, quer dizer, gostariam, fizeram.
Cafona, foi nos beijos que me diste. Cafona, tus presentes, tu amor. E para afastar-te da lembrança, eu vou assistir mais televisão. Cafona, fui eu por escravizar-me e a todos teus caprichos me render. Cafona, permaneço mais que nunca, pois continuo doida a te querer.
Este foi o quinto episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Baremben, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir e mandar uma mensagem, é só me adicionar lá no Instagram, rein_vieira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução e entrevista sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.